Oi, todo mundo! Bem-vindo à segunda parte do Blimecast, o podcast do Blime, que fala só de tudo que é bom do mundo do Boys Love e do Yaoi. Eu estou aqui com a Tanko.
Olá!
E com a Lorena Miyuki.
Oi, de novo!
E nessa segunda parte, conforme a gente tinha anunciado antes, a gente vai tirar dúvidas de vocês e quebrar alguns preconceitos comuns que tem aqui no fandom de BL e de Yaoi no Brasil. Vamos começar primeiro falando de algumas fatos que foram espalhados pelo fandom de BL aqui no Brasil, porque vocês sabem, o BL chegou aqui meio que como tradução traduzido por outras pessoas. Então, muita coisa que a gente fala com verdade, na verdade, foi só telefone sem fio. Então, tem muitas coisas que as pessoas falam só porque ouviu de alguém falou e ninguém contestou se é verdade. Então, as pessoas ficam brigando na internet por coisas que muitas vezes nem são reais. Tipo, ninguém no Japão faz isso ou nunca foi verdade. Eu acho que a primeira que a gente pode falar seria a famosa escadinha de sexo. Que, pra quem não sabe, é aquela história de que Shonen Ai, Yaoi e Lemon seriam nomes diferentes pra níveis de sexo ou cenas explícitas no mangá. Sendo Shonen Ai o mangá teoricamente mais leve, com relacionamentos platônicos, que teria no máximo um beijo entre os dois personagens principais. O Yaoi já seria algo um pouquinho mais explícito, com umas cenas mais quentes, mas não necessariamente com cenas de sexo muito explícitas. E o Lemon, que seria a putaria que todo mundo fala. Sendo que, na verdade, isso não existe. Não existe. Isso foi criado no meio das fanfics, na verdade. Pra galera poder classificar, porque durante muito tempo alguns sites também não tinham classificação etária. A galera postava no Live Journal e não tinha, tipo, fanfictionette ou coisa do tipo. E a galera meio que inventou essas classificações pra poder, sim, classificar o tipo de história que a pessoa iria ler. Mas, como mangá, isso nunca aconteceu. Se você escutou a primeira parte, você sabe que Shonen Ai e Yaoi são diferentes, assim, tem outros significados. O Lemon é fanfic only, não existe esse mangá, nunca existiu essa tag no Japão, a galera nem sabe o que é isso.
Hashtag Lemon.
Dark Lemon.
É, realmente eu acredito também que isso surgiu no meio de fanfic, porque aqui no Brasil as pessoas gostam muito de spoilers. As pessoas dizem que não, mas elas adoram spoilers. Elas gostam de ver o resumo da novela do dia seguinte e elas também gostam de saber o que vai ter dentro da FIC antes dela ler.
É, gostam de estar preparadas, né, pra ler.
Como a gente falou aqui, não funciona lá com os mangás, não vem essas tags na capinha do mangá, então a gente deveria, pelo menos, repensar isso aí, nosso uso disso aí.
Eu acho que as três nomenclaturas, vamos dizer assim, elas surgiram pra meio que separar os leitores. É, pra hierarquizar o negócio, tipo, só se você queria uma coisa mais simples, mais rápida, mais divertida, sei lá, você ia lá na tag de Shonen Ai. Se você queria um negócio um pouquinho mais íntimo, sei lá, tinha lá o Yaoi. Mas isso pegou, né? Saiu das fanfics e as pessoas começaram a usar isso pra classificar tudo fora.
É, eu lembro que lá no comecinho tinha aquele site, tipo, a esteticismo, e que eles realmente colocavam, né, essas definições do que era Shonen Ai, do que era Yaoi, do que era Lemon. E eu acho que como a Paty falou, é um telefone sem fio mesmo, tradução da tradução, e até bem pouco tempo eu mesma caía nessa.
O que complica é que, assim, a gente sabe que no Japão é tudo BL, é tudo boys love, esses termos não são mais usados, e o Lemon nunca chegou a ser usado de fato. Só que você chega no site tipo My Anime List, algum site, sei lá, de mangaká, de scans na vida por aí, você vê que os termos estão sendo usados ainda nos mangás, o que ajuda a complicar a situação. Porque você chega pra pessoa e fala, então, as pessoas não falam Shonen Ai no Japão, é só BL. A pessoa fala, ah, mas no My Anime List eu não sei aonde tá Shonen Ai, porque os próprios sites de anime e mangá replicam isso. E aí fica difícil você quebrar esse ciclo.
É, eu acho que é uma coisa que nem vai deixar de existir, porque até no meio acadêmico, assim, nos artigos e tal, as pessoas têm que parar pra explicar que existem nomenclaturas diferentes pra mesma coisa, porque é comum, virou convenção, as pessoas não tem outro jeito de tratar isso ainda, então é como se fosse virou cultura isso.
Sim, apesar de que eu acho que, enquanto eu acho que esses termos ainda existem, eu acho que ainda vão, tipo assim, estão mudando, porque conforme a gente foi vendo, a gente percebe que, sei lá, as fãs de Yaoi e BL, tipo assim, todo mundo começa com esses três nomes, tipo, conhece, vai seguindo por aí. Mas conforme, sei lá, ela vai amadurecendo dentro do fandom, vai ficando mais velha e conversa principalmente com gente lá de fora, ela vai abandonando esses nomes. Vai começando a usar só BL. Ou fica usando só Yaoi e BL e vai alternando. Eu, pessoalmente, eu não ligo se a pessoa usar Yaoi em vez de BL, contanto que ela use Yaoi, tipo, pra tudo, em vez de querer criar essa escadinha.
Concordo.
Eu também concordo. Acho que se pegar um e usar, tipo, como um termo guarda-chuva, couber tudo embaixo, então pra mim não tem problema.
Também acho, porque evita aquelas discussões, sei lá, o pessoal entra, tipo assim, te posta algum mangá BL na página ou em algum site, pessoal, é shonen ai ou é yaoi? Tipo, não, é a mesma merda. Se tem sexo ou não, aí você vai ler, minha filha. Não
sei. Às vezes nem é nenhum nem outro, né? É só um shoujo ou um shonen que tem um recortezinho BL, um personagem gay, alguma coisa assim, mas é difícil.
Ou nem tem e a gente inventa, né?
A gente tá inventando, né? Porque pro Josh fazer isso, a gente inventa, né? Coisa que não tem.
E é difícil botar na cabeça da pessoa que a gente não pode classificar aquilo como BL. A gente pode até dizer que é uma obra, né, com uma certa afinidade, com um certo recorte BL, um BL de consideração, né? Mas mais do que isso, a gente não pode dizer.
Verdade. A outra segunda coisa, tipo, isso nem é tanto. Eu acho que isso acontece ainda mais em alguns cantos da galera mais nova, que a galera usa yaoi como adjetivo. Tipo, você e yaoi, eu fico assim, que essa galera tá falando quando a pessoa
fala isso? Pois é. Eu sou yaoi.
Eu sou um menino yaoi.
Eu fico, nossa. Oi?
Até dói.
Isso me leva a eventos de anime em 2005, 2006, que a galera falou aqui.
Sim, isso é muita coisa de evento, de encontro de fã, assim. Porque é do pessoal mais novo mesmo.
É tipo a galera mais nova que faz, porque depois de um tempo você vira... Eu sempre fico, oi? O que essa pessoa tá fazendo? Tipo assim, quando a galera fala que é Uki, você me até entendo, porque, tipo assim, verdade, é uma posição, você pode ser usado isso como adjetivo, mas de resto, fica bizarro, fica meio estranhozinho.
Eu acho que essas pessoas que acabam usando yaoi como, né, como adjetivo, essas pessoas, elas querem usar uma espécie de código, achando que as pessoas não vão perceber... Mas todo mundo, né, do anime e mangá, e hoje em dia até gente de fora sabe o que que é, gente. Já acabou, já não dá.
Acabou, né? Já todo mundo já sabe.
Se vocês querem um código, é bom inventar um novo, porque...
Isso é de 2005. Esse não, de 2018.
Ai, eu fico achando que é um código entre fãs de anime pra, tipo, se encontrar e ficar com outras pessoas ou namorar, não sei. Então, gente, tem aplicativo pra isso.
Né?
É proibido fazer a oi na sala, é oi, né?
Nossa!
Meu Deus!
É real, todas as placas têm uma história, e essa tem.
Eu acho que eu vi essa placa no AF uma vez, eu fiquei muito quieta.
É porque acontece.
Né?
Se não acontecesse, não ia ter aviso nenhum.
Meu Deus! Ai, ai. E falando nisso de nomes que a galera usa de uma forma meio distorcida, eu acho que uma coisa que eu vi rolando, isso é importado mais do fandom americano pra cá, é a galera usando fujoshi pra falar só do tipo, entre aspas, ruim de fã de BL. A galera que, tipo assim, é as meninas que, tipo assim, chega num casal gay de verdade e pergunta quem é Uki, quem é Semi.
Ai, meu Deus.
Eu fico tipo assim, se você já fez
isso... Perdão.
Tipo assim, se você já fez isso, se desculpe imediatamente com essa pessoa e nunca mais faça isso, não faça isso, meu Deus. Mas então, aí a galera fica meio que usando o fujoshi meio que só pra falar do tipo ruim de fujoshi, sendo que na verdade fujoshi tipo, é um nome em geral pra fãs de BL, independente do tipo que você seja. Você pode ser uma fujoshi, vamos dizer, normal, sensata, ou uma pessoa meio incômoda, vamos dizer assim.
Dentro do limite do possível, né? O normal.
E o perigo de você fazer isso é que, tipo assim, rola um risco. Porque muitas vezes tá tendo uma discussão, sei lá, falando sobre fujoshi, a gente tá falando, sei lá, falando do fandom de BL em si. E a pessoa entende que a gente tá falando, sei lá, só das fujoshi que estão fazendo merda. Sendo que não é assim, a gente tá falando do todo mundo. E pode rolar esse problema de comunicação. Porque eu já vi muita gente falar que no fujoshi é só aquela fã que faz merda. A fujoshi que fica falando estuprável ou coisa do tipo. Não, fujoshi é todo mundo. E um recado. A maioria do fandom de anime e mangá não vai diferenciar você da Fujoshi que fala merda. Não vai.
Todo mundo.
Não, né? Vai mesmo.
Eles odeiam a gente independente do que você faça.
Realmente.
Isso é uma verdade que você aprende do jeito mais difícil, mas é que...
E que provavelmente não vai mudar tão cedo.
Não, nem vai. Tem que falar... Lembro da época que a gente tinha medo de postar fic no site e, tipo, ser atacado de verdade. Aquela história, é yaoi, não leia. Tipo assim, se você não gosta, não clique. Eles te usavam isso por um motivo, porque dava merda.
Verdade, eu já usei isso muito, inclusive.
Tipo assim, você postava, tipo, morrendo de medo. Tipo assim, meu Deus, que não venha ninguém me atacar ou coisa do tipo.
É, o Blime tem esse tipo de disclaimer. Se você não gosta, não leia. Porque na época que ele começou, não tem tanto tempo assim, mas, né, 10 anos já faz alguma diferença.
É pouquinho.
E a gente tava vindo aí do Orkut, né, que tinha guerra mesmo de facções de anime.
Tipo assim, a galera ia vir pra grupos de BL pra falar merda.
É, tinha grupos em que rolava bashing de Fujoshi, das fic writers mais famosas. Inclusive, eu já fui parar na como é que chama? Na Enciclopédia.
Caralho!
Como uma Fujoshi famosa. E tava junto com o Oscar Wilde. Então, como eu nunca mais vou estar em lista nenhuma junto com o Oscar Wilde, eu fiquei até feliz.
Olha só. Será que esse artigo ainda existe? Eu vou procurar.
Não. Foi derrubado depois.
Meu Deus.
Ah, mas você continua ainda sendo o nome.
Oh, nossa. Pessoas que publicaram livros estão com Oscar Wilde. É, faz sentido.
Referência.
Escreveram palavras, é, tão.
Ai.
Então, mas assim, essa questão da Fujoshi é complicada, né? Porque o próprio nome Fujoshi, ele já é autodepreciativo, né? Ele foi adotado pelas fãs de Aoi. Mas ele tem uma conotação negativa e se você não souber levar com bom humor, realmente não funciona.
Não funciona. É, porque até
hoje muita gente não gosta, muita gente prefere ser chamado pelos antigos nomes, que era tipo yaoísta, sabe? Fã de yaoi só.
Esse é o fato, o nome tem uma coisa, uma
conotação.
Conotação negativa. E aí isso acontece. A verdade é que eu particularmente gosto de usar o nome Fujoshi por saber que incomoda. Então, tipo assim... Assim, já chego no rolê, então, vocês já sabem quem eu sou, já sabem como eu ajo. Então, tipo assim, os incomodados que se mudem.
Eu também gosto, mas eu não chegaria ao ponto de me autodenominar Fujoshi, né? Nada do tipo, porque isso é demais, né?
Ok. Agora, bem, a gente meio que já falou desses meio que verdades e gerais do fandom. Tem mais coisa, mas vamos, por exemplo, fechar nessas e pegar já as perguntas. Que a gente sabe que fãs de BL costumam ter e geralmente vira e mexe pipoca lá na página. Ou gente que chegou agora realmente não sabe dessas informações, e a gente, tipo assim, resolveu falar um pouco mais sobre elas. Aí a gente tem a lista de perguntas, e a primeira pergunta seria, vamos ver, como funcionam as revistas de BL no Japão?
Bom, a revista de BL, ela funciona mais ou menos, acho que como a revista comum, né? A revista Shoujo ou Shonen, os mangás são publicados em antologias, né? Que são aquelas revistas de mangá grandonas, que parecem uma lista telefônica, que vocês também não sabem o que é, né? Dependendo da sua idade, você não sabe o que é.
Realmente.
Mas vamos fazer uma referência jovem. Vamos fazer uma referência jovem. Tipo Game of Thrones, o livro de Game of Thrones, aquela grossura.
Isso.
Referência jovem. Nossa, me senti muito velha agora. Mas, sinceramente, toda vez que eu dou exemplo de lista telefônica para os meus alunos, que tem, sei lá, 15, 16 anos, nenhum deles sabe o que é.
E, geralmente, né, eles são publicados, são publicações rápidas, de leitura rápida. E saem vários capítulos de várias histórias dentro dessas antologias, né? Ela é impressa no papel jornal, é baratinho, né?
Pelo menos de vários autores diferentes também, né?
Isso. E aí você, né? A pessoa lê e tal, geralmente ela não guarda, não, esse grande, né? Ela, como a gente não tem espaço, né? Lá no Japão, igual aqui, tá ficando igualzinho. Pra ficar guardando esse monte de revista, geralmente a pessoa... elege algumas histórias que ela gosta mais e compra, né, naquele formato que é parecido com o que é publicado aqui, né, no Tankobon. Que é uma compilação, né, das histórias de uma autora ou de uma história de uma autora, né. E eu acredito que, assim, até hoje ainda seja... A maioria das autoras são mulheres, né? Temos alguns autores homens ultimamente. E, geralmente, esses autores são escolhidos através de concursos, através de olheiros, né, que... A maioria dos mangakás começam lá no, no mundo do doujinshi, né? E eles são selecionados dessa forma. E eu acredito que até hoje a maioria dos editores sejam homens também. Isso às vezes diz muita coisa sobre como as coisas funcionam por lá.
Temos teoria sobre isso.
Pois é. Agora, assim, detalhes que a pessoa quer saber sobre publicação de mangá, eu não sei. Mas o básico é isso aí.
Eu acho que é válido dizer também que tem autora de BL que geralmente começa publicando na internet, em webcomic, ou lança sua própria história e depois é chamada pra publicar na revista. Isso acontece também.
Ah, é. Hoje
é principalmente agora, né?
Antigamente, acho que era só no doujinshi mesmo, ali numa comiquete, né?
Tem quadrinho que, sei lá, às vezes é publicado já na internet e não passa nem pra revista, vai direto pro volume físico. Acho que Aritin começou a publicar na internet e depois foram lançados volumes físicos.
Ah, é. Hoje em dia as editoras disponibilizam várias histórias.
É, eu acho que aproveitando esse lance da revista, eu acho que a gente pode ir pra questão também de que esse negócio da revista explica por que alguns mangás têm chamado os pênis invisíveis. Que eles não aparecem na cena de Lemon, na cena de sexo da história.
Sim. Na verdade, existe uma lei no Japão, é uma lei muito, muito antiga, que os mangakas atualmente já nem ligam muito pra ela, não, porque dizem que não tem nem punição mais pra pro que ela impõe, né? Mas a lei antiga fala que você não pode mostrar, acho que é 50 ou 60% da genitália em qualquer imagem de grande circulação, ou seja, mangás, animes, outdoors, propagandas, etc. E aí vem aquela tarjinha preta, né, em cima de vez em quando, que não mostra...
Não esconde nada.
Tampa tudo, né? Pois é!
O que eu vejo que rola é que muitas vezes, sei lá, na revista é publicado com censura, com pixelado, com tudo branco, sem mostrar nada. E aí na edição em volume, que aí vem já tudo desenhado, bonitinho, porque aí já é o volume fechado. E o que acontece é que muita gente com muito scan pega a versão da revista. Então a revista vem com a censura. Então a galera fica meio, ué, cadê?
É, hoje em dia tem os scans que descensuram, né? De desenho até mais explícito do que no Tankobon, né? Do que na revista.
Sim. Mas, por via de regra, o doujinshi costuma ser... Geralmente, quando tem conteúdo explícito, aí já é geralmente sem censura. Porque o doujinshi é aquela coisa, é pouca circulação, são poucas edições que são feitas, e aí a galera... Então, você não tem, geralmente, um comitê de editores por trás. Porque a galera, a pessoa que fez sozinho, então não tem tanta responsabilidade de precisar censurar alguma coisa. Tem galera que censura, mas aí depende do autor, depende do grupo, isso não é uma coisa estabelecida nem nada.
Em tempo, eu acho até ok essa censura de cone de luz no mangá, mas naqueles quadrinhos coreanos do Les Rin, eu acho muito engraçado, acho muito estranho, assim, uma censura branca em cima do personagem colorido.
Ah, é verdade.
Dá vontade de desenhar por cima.
Né? Fica uma página branca, um negócio branco lá chamando atenção.
Né? Ainda se fossem uns pixelzinhos, pareceria um vídeo adulto, né?
É complicado, porque no mangá é em preto e branco, então você até releva, mas quando é tudo colorido, você vê aquela faixa branca em cima, você fica, gente, não tem como não ver.
É o sabre de luz, né? Censura em sabre de luz. Agora vamos esperar a censura em cogumelo do Yaritin Beach Club.
Nossa, com certeza vai ter em cogumelo. Eu vou rir demais se eles fizerem isso. Eu vou se levantar, sei lá, os trailers vão ter os cogumelos e no anime não vai ter. Eu acho que vai ser assim. Com certeza que vai ser assim.
Tomara, estou torcendo por vocês.
E se tiver lançarem chaveirinho, eu vou comprar os chaveirinhos.
Por favor.
Eu acho que... E falando isso de revista, eu acho que aí já vale a classificação de, assim, falando de como a gente descobre se um mangá é BL ou não. Bem, basicamente a revista, onde é publicado. Como a maioria dos mangás, a gente descobre a demografia ou o gênero daquele quadrinho pela revista onde é publicado. É aquele lance, falando do Soji e do Shonen. Se eu publicar numa revista Shonen, é Shonen. Se eu publicar na revista Soji, é Soji. Se eu publicar numa revista de BL, é BL. Geralmente não tem muito mistério com relação a isso. Muitos sites hoje em dia podem te ajudar a ver isso, tipo o Wikipedia, o próprio MyAnimeList, a NN.
Manga Update, muito bom.
Manga Update também é muito bom. Tipo assim, pra falando onde a revista foi publicada, aí geralmente já consegue descobrir por aí. E também tem aquele lance, aquela história do o BL e o gênero. Então tem aquela coisa, são duas, são histórias que geralmente envolvem um relacionamento amoroso entre dois homens, já é público específico, ainda sabe o que é BL. Só que aí rola um lance, que tem alguns BL que são publicados em Sojo, mas são raros, mas eles geralmente vêm com um selo ou alguma coisa especificando que é BL, mesmo publicando uma revista Sojo.
É, cada vez mais raro, né? Porque tem uma vasta gama hoje de revistas BL. E assim, né, aquilo que você está falando, é uma linha editorial, né? A linha editorial da revista geralmente entrega bastante sobre o conteúdo do mangá, né?
Aí já consegue descobrir por aí. E aí já vai a questão do BL, aí já vai dar pra falar de uma outra pergunta, que é uma coisa que você acaba explicando várias vezes na página, que Yuri on Ice, nem Number 6 são BL. Não são considerados de BL, e eles têm que responder isso muitas vezes.
A gente considera, mas, né?
A gente considera no nosso coração... Mas...
É, lembra que a gente considera várias coisas que não existem, né? Né? A gente inventa as coisas, esse é o princípio básico.
De ser fã de BL. Tem chip, os chips são aquilo no meu coração, não na história verdadeira.
Pra gente é verdadeiro, para. É verdadeiro.
É verdadeiro. Mas falando do porquê não é, tecnicamente. Yuri on Ice é o mais fácil. Yuri on Ice é um anime original, não tem nenhum mangá baseado. Tem o booklet que saiu no especial DVD, mas aquilo não conta porque é literalmente especial, não foi publicado em nenhuma revista. E tem aquela coisa, anime original não entra em nenhuma dessas classificações que a gente costuma falar de shonen, shoujo, seinen, é anime original. Se um dia sair o mangá de Yuri on Ice em alguma revista, aí a gente vai poder falar que ele pertence, sei lá, a alguma demografia, mas de regra não tem. Se perguntar, Yuri on Ice é o que então? Anime de esporte.
O que costuma embolar ou pirar o cabeção é quando sai um mangá shoujo, um mangá shonen do mesmo título, né? Um spin-off, um...
Aí vai cada um...
Aí o bicho pega.
Aí, que coisa, vai ter várias demografias, o que nem é de estranhar, porque tem muitas obras que apelam para todos os públicos, então faz sentido ter lançado obras mais específicas para um ou para outro. Porque Attack on Titan é um mangá shonen, mas tem um spin-off dele que é publicado numa revista shoujo.
Bem comum.
Então, uhum. E number 6 já é o caso. Number 6 começou com uma light novel, então, tipo assim, já não entra nessa categoria de shonen, shoujo, etc., por ser texto só. Texto
nem de mangá, né? Pra falar a verdade.
Nem de mangá, porque não entra nessa. Porque... Uhum. E depois, quando teve o mangá, foi publicado numa revista shoujo. Então, veio de regra number 6 é shoujo, se perguntarem. E. Ah, já aproveitando, Banana Fish não é BL. Banana Fish é shoujo.
Banana Fish não é BL.
Banana Fish
e não é seinen também.
E não é seinen. Primeiro que falar que é seinen quando sair o anime, eu vou matar.
É que já rolou esse tipo de confusão, né? Tem fontes grandes.
Galera que acha, ah, não tem romance colegial, então não é shoujo. Não, gente, é shoujo sim. É shoujo. Muitas coisas são shoujo que a galera não imagina, mas ok. E foi publicado na revista... Cara, eu vou errar o nome da revista. Eu acho que foi na Besatsu que foi que publicou Blackbird.
Eu acho que sim.
Foi lançado aqui no Brasil, o mangá shoujo e tal, sendo mesmo a revista. Então, se perguntarem, Banana Fish é shoujo. Tem elementos de BL que nós consideramos em nossos corações, mas não é BL. Agora já seria, aproveitando que como a Tanko falou mais cedo, a gente, uma dúvida que a galera tem é de como funciona os doujins, porque a gente fala que doujins é feito por um círculo. Aí seria exatamente um círculo.
É, o doujinshi, ele é um trabalho, né, geralmente de fã, né? Tudo que é publicação, assim, impressa, a gente chama de doujinshi. Porque a contração, né, de doujin com shi de zashi, que é revista, né? Podemos dizer que, assim, o doujinshi, ele é uma subclassificação de doujin, que significa a mesma pessoa, né, o mesmo grupo, né, ou pessoas com pensamentos similares, e em alguns lugares tem a conotação masturbatória. Mas...
O que será?
É. O doujinshi engloba todas as publicações independentes, né? Pode ser original, mas geralmente eles são baseados, derivados de outras obras.
E os círculos são basicamente os grupos que fazem doujinshi. Pode ser um grupo, sei lá, de... Pode ser uma pessoa sozinha, e mesmo assim você pode chamar de círculo, se você quiser.
Uhum.
Ou até grupos, sei lá, de mais de 20 pessoas, dependendo de quem for. O grupo Clamp, que a gente publicou Sakura, etc., ele começou como um grupo de um círculo de doujinshi que tinha, sei lá, umas 11 pessoas, e o pessoal foi saindo e entrando até formar as 4 que a gente conhece hoje, até se profissionalizar. E tem muita autora de BL que mesmo entrando profissionalmente no mercado, continua fazendo doujinshi, lança os próprios doujinshis, seja de obras que existe ou das suas próprias histórias. A Ichikawa Kei, que ela lança doujinshi dos próprios mangás, cara.
Por exemplo, a própria Fumi Yoshinaga, lá do Antique Bake, e do Oco, ela faz doujinshi BL, spin-off de BL das próprias obras.
É porque é mais fácil deles controlarem isso também, né? Como é uma coisa mais independente, eles não têm que ficar preocupando com o editor, com a revista.
É, com certeza. E até, se você for ver, até o pessoal que faz Garage Kit, né? Que são aquelas figures, né? Os bonequinhos, eles podem ser chamados de círculo também.
Sim, é qualquer tipo de produção independente. É, assim, muita gente começa com o círculo do doujinshi e vira profissionalmente, tipo, a Harada começou fazendo doujinshi de Gintama, basicamente. Ela ainda faz, se não me engano, doujinshi de Gintama, até ela se lançar profissionalmente. E a Natsumi Zako, sei que ela já fez doujinshi de X-Holic, que eu já achei. Tem umas autoras que você olha, meu Deus, ela faz doujinshi disso. Eu acho melhor ainda quando você pega um doujinshi de uma mangaka velha que você conhece, ela tipo a mesma coisa que você.
É o meu caso com a Fusanosuke Inariya, do Maiden Rose. Sou apaixonada porque ela gosta de Tiger and Bunny, de Uranais. Não consigo resistir, é muito bom. E também, lembrando aqui, da Ayane Yamane, por exemplo. Ela começou como com doujinshi de Slam Dunk. Justamente aquele que tava falando que as pessoas não gostam muito de BL dele.
Pô, né? Cara, eu lembro que a autora de Aritin Beach Club... Eu conheci ela pelos doujinshis dela, não foi nem pelo... Eu leio os mangás dela só depois, porque ela faz uns doujinshis de Kuroko, tipo, maravilhosos, lindos. Ela shippa tudo que eu shippo em Kuroko, adoro. Todos os tipos que ela tem são os que eu tenho, é combinado. Aí eu leio todos os doujinshis dela, são maravilhosos. E aí, acho que uma pergunta que fizeram também aqui sobre círculo é que a galera falou, como é que eu monto um círculo aqui no Brasil? Bem, você junta um grupo de amigas e vocês fazem, basicamente. E chama de círculo.
É, não tem regra pra isso, né?
É, tem que juntar a gente que tá com a mesma vibe, né, e adiante.
Na verdade, de curiosidade também, esse negócio de círculo, a gente pode falar que todo o fandom, nem é nessa palavra que eu ia usar, mas tipo, todas as fujosities do mundo seriam um círculo de aoi, porque todo mundo, é igual vocês estavam falando, mesmo as mangakas têm os mesmos tipos que eu, a gente meio que se conecta por isso. Então, todo mundo, como gosta da mesma base, tem as mesmas ideias e tal, todo mundo faz parte do mesmo círculo.
Que lindo!
Existem muitos
é bonito isso.
Sobre isso, sobre comunidades internacionais e tal, e aí a maioria das comunidades são formadas por gostos, né? Então, as pessoas se juntam porque gostam da mesma coisa. E uma das comunidades internacionais que são mais ativas e tal, e que conversam entre si, que tem mais atividade mesmo, que estão sempre se atualizando, sempre conversando entre si, é a de Fujoshis.
Com certeza. Tanto que as pessoas ficam até com raiva da gente, às vezes, porque as coisas que eles gostam não saem, a nossa sai, porque a gente fica fazendo barulho, a gente fica cobrando, pedindo. Mas a gente não tem culpa se vocês não se unem, né?
É, a gente tem uma pressão.
Olha só, jogando cheio de gol.
Eu achei muito bonito isso de a gente ser todo mundo no mesmo círculo, sim, mas eu acho que no fundo a gente é todo mundo no mesmo buraco.
Exatamente. Eu não queria usar essa palavra, mas já que você falou, né? Eu falei de uma forma junto. Bem bonitinha, bem romântica, ficou, entendeu?
Ai, que visão fofa.
Ele também concorda, tá vendo?
Mas é bem isso mesmo. Tô lembrando agora de aldeia global da faculdade, tantos conceitos, meu Deus.
É isso mesmo.
Walter Benjamin Pequit Quero. Agora, não, falando de círculo, agora vamos pra pergunta que é o que todo mundo faz, que é que geral adora reclamar, discutir. Por que meu mangá BL favorito não ganha um anime? Então, são muitas questões que envolvem a criação de um anime em geral. Fazendo uma visão geral, tipo, pra você criar qualquer anime, na verdade, você precisa de um investimento, porque o anime começa meio que é uma aposta de um estúdio, de uma produtora. Tem que juntar muitas pessoas interessadas em promover aquela obra, a promover um anime, e ele tem que ser feito. Por isso que a maioria dos animes são adaptações, seja de um game ou de um mangá, é pra promover alguma coisa. Eu lembro que não sei...
E por eles serem adaptações, as pessoas já sabem que o negócio vai dar dinheiro, né?
É, e tem investimento, né?
É, eles pegam pela popularidade do negócio, eles não vão investir numa coisa que é muito arriscada.
É, fora que tem investimento das editoras, né? Se funciona mais ou menos como animação aqui no Ocidente, às vezes encomendado, tudo
sim,
mais.
Sim, é a mesma coisa com os seriados também nos Estados Unidos.
É, funciona basicamente isso. Anime original, tipo, já é uma coisa difícil de ter. Porque os animes originais que foram, que existem e que são lançados, tipo, é uma grande aposta. Tipo, porque alguém juntou as pessoas certas e virou, vamos fazer isso aí e seja o que Deus quiser.
É, não, assim, eu conheço alguma coisa, né, de animação, pelo menos aqui do Ocidente, né? Porque o marido trabalha na área e tudo, tô bem envolvida com a área. Então, assim, vocês não têm ideia, ou até tem, né? Do trabalho que dá fazer uma animação, sabe? E de quantas cabeças precisa para fazer uma animação. É muita
de quanto
gente.
Tempo também, né?
Isso,
é planejamento,
você até consegue,
tempo.
Assim, fazer um mangá comercial com um ser humano, sabe? Consegue, assim, uma periodicidade, assim, um pouquinho maior, você consegue. Agora, um anime com um ser humano até rola, mas é muito difícil. Comercial, então, nem pensar, quase.
É porque o que acontece é que, em anime, basicamente, para qualquer anime ser feito, você precisa de contatos. Porque, tipo, é um mercado relativamente pequeno, que todo mundo se conhece. Para algum anime ser feito, tipo, é a pessoa X que conhece a pessoa certa para poder negociar alguma coisa. Por exemplo, Dokusei, que é o filme que é um filme maravilhoso, se você não viu esse anime, veja, é o melhor anime BL provavelmente da década, ou do milênio. Tipo assim, a história que falam é que basicamente Dokusei só foi feito, não porque o mangá é um best-seller, não sei o que, sei o que lá, mas porque um produtor da A1 Pictures, que é o estúdio que fez Dokusei, gostava do mangá e aí promoveu e convenceu as pessoas certas a fazer o anime, foi basicamente isso. Alguém lá dentro já gostava pra promover. Por exemplo,
e tinha poder pra isso, né?
E tinha poder, uhum. E tinha cacife dentro da empresa, uhum, pra isso. Tem muitos animes originais, tipo, só surgiram porque a galera, tipo assim, tinha um produtor que sabia que conhecia a pessoa certa pra convencer e poder fazer, sabe?
Uhum. E fora tem o negócio de custo também, né? O pessoal às vezes fica pensando, ah, mas sei lá, quanto será que custa um episódio? Eu não sei direito aqui lá no Japão, mas aqui no Brasil,
é caro.
Uma série com 20 e poucos episódios, 30 episódios, custa milhões, sabe? Literalmente.
Milhões. Acho que o último dado que eu vi com um episódio de anime normal custa em média $300 mil.
Uhum.
Um episódio. E isso ainda é um preço muito baixo, porque a animação americana, tipo assim, um episódio de um desenho americano, sei lá, Gravity Falls, por exemplo, é de $500 mil pra cima, sabe? É, anime então, já é feito com pouco dinheiro em média, e ainda assim é muito dinheiro.
Então não é assim, ah, gostei disso aqui, sabe, vou fazer, porque geralmente não dá, não.
É, perguntam, ah, mas aquele BL vende pra caramba, tá sempre no top dos mais vendidos, por que não ganha anime? Porque necessariamente não é só o número de vendas que importa. O que importa muito mais é a editora onde é publicado. E muitos BLs, basicamente, são de editoras pequenas. Então não tem muita chance. Mesmo que um mangá que venda muito, muitas vezes a editora não tem um cacife ou um grande... Às vezes a editora não tem conexão. Tipo, não conhece as pessoas da indústria do anime pra poder ajudar ela a promover. E a maior parte dos animes BL que existiram vem de editoras de grupos editoriais grandes. Que, tipo assim, tem gente, assim, a editora com muito dinheiro... Que aí consegue convencer alguém ou ter a conexão pra fazer o anime. E a maior parte do editor de BL não tem isso. Então é muito difícil você ter. Na época que o anime, que nos animes tinha muito OVA, que era o anime sair diretamente pra fita, não era nem DVD pra fita, conseguia ter mais BL porque era um investimento relativamente menor. Aí a galera já conseguia fazer. Mas aí como a indústria dos ovos basicamente morreu, tem muito pouco ovo hoje em dia comparado a antes, tipo assim, é muito mais raro. Agora, com o Grizzly, que é o estúdio só de BL, a gente acredita que esse cenário possa mudar. Eu rezo muito para que a gente faça muito sucesso e finalmente podemos ter um estúdio que produz anime BL com alguma regularidade e a gente não fique tão refém de conexões dentro da indústria.
É, e que ele tenha sucesso financeiro, principalmente, né, para continuar.
É que sem dinheiro não
né?
Sem dinheiro não rola.
Eles vão devolver pro mapa e... Devolver os trabalhadores lá pro mapa.
Pois é.
E vão fazer outra coisa nos intervalos de produção.
Né? Falar que BL pode dar dinheiro. Tipo assim, dá dinheiro. A questão é que geralmente as editoras não vão investir em anime, porque sabem que não tem cacife pra isso. E é muito mais fácil, sei lá, você fazer um BLCD e, tipo, chamar dois dubladores famosos pra caralho, que você vai pagar um salário alto só pra duas pessoas em vez de 100, e fazer, sabe? É muito mais prático pra eles fazerem isso. Então, realmente, anime BL é mais complicado. Apesar de que a gente espera que o cenário mude com o Grizzly, que é o estúdio de BL que abriu esse ano. Bem, gente, esse é o final do Blamecast, parte 2. E aí, terminamos! O Blamecast tá de volta!
Yeah! Sem a maldição!
A maldição acabou! E, bem, esse... O textinho de sempre. Acompanhe a gente pelo nosso site, blameaoi.com, nossas redes sociais, na página do Facebook, blameaoi, e o Twitter, arroba blameaoi. É, que é uma consideração, Lorena, que pode fazer o próprio jabá aí, se quiser.
Visita lá marcadocomletras.com, gente, tem contos de graça, tem muita coisa BL inspired lá também. Então, é isso. Me siga nas redes sociais, só procurar Lorena Miyuki, eu tô em todos os lugares do mundo, praticamente.
Muito obrigada, Lorena. Muito obrigada, Franco.
Obrigada, Lorena.
Eu que agradeço. Pode me chamar sempre.
Não se preocupe que a gente vai chamar.
Ah, coitada.
Chamar um dia, falar o podcast da problematização que vai rolar um dia. Não se preocupem.
Estou aguardando ansiosamente.
E então, bem, é isso, gente. Espero que tenham gostado. Até a próxima e tchau.
Tchau.
Tchau.